Rádio UFMG Educativa na cobertura do 42º Festival de Inverno da UFMG em Diamantina.
Aqui na horta do Instituto da Casa da Glória em Diamantina, que estamos cobrindo, estamos no último dia do 42º Festival de Inverno da UFMG. E para discutir um pouquinho sobre o tema ao longo de todo esse festival, dos resultados, do que aconteceu, nós temos aqui presentes nossos convidados de hoje para uma mesa de discussão, um debate, que é a professora Isabel Molinas, o coordenador da área de artes visuais, José Américo Ribeiro, e o coordenador-geral, Fabrício Fernandino. Lembrando que, além da exibição aqui ao vivo, além da veiculação pela internet, pelas ondas do rádio, temos agora também...
Imagem. Twitch Cam, é só entrar no Twitter da UFMG Educativo, que é o twitter.com/UFMG Educativo, e poder conferir aí em imagem também a nossa discussão aqui.
Nossa captura. Enfim, a gente vai entrar em discussões sobre como nós chegamos aqui, que eu acho que envolve também até o próprio tema do festival, que é projeções, capturas e processos. Mas agora eu vou passar a bola para vocês. Queria saber, vou começar agora com o José Américo, que hoje, né, José, vai ser o resultado dessas grandes oficinas que tiveram, né, envolvidos, para o grande resultado que envolveu todas as áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vai ser exibido, como que surgiu a ideia desse filme.
O filme, eu estou dando o nome, do filme não, mas dessa parafernália que a gente fez aí, nessa uma semana, de cinema processo. Que a gente começou a trabalhar com essa ideia, foi em maio, né, Fabrício?
Maio,
então a gente começou a levantar temas, essa coisa toda, e chegamos à conclusão que seria, a gente ia trabalhar com os quatro elementos, né? O ar, a água, o fogo, o ar. Né? Aí a gente tinha uma oficina de argumento. Nós viemos, então, para Diamantina, e essa oficina, então, começou a trabalhar no argumento. Dois dias depois, a gente já teria que ter o argumento entregue para a nossa equipe e o roteiro. Né? Esse cinema em processo, então, é uma coisa assim, inédita no Brasil, está acontecendo pela primeira vez aqui no Brasil, e você fazer o roteiro, fazer o argumento, fazer o roteiro, filmar e já apresentar dentro daquela estrutura ali de uma semana que você tinha. Entendeu? Então, um negócio assim... De uma velocidade incrível. E os alunos participaram assim, com uma vontade, como se fossem profissionais. Um negócio super bacana. E outra coisa, como o cinema processo, é um cinema assim que, é claro que a gente vai exibir o filme, mas não interessa muito isso. O que interessa é o processo de feitura, é o processo de cada um na sua oficina, né? Pensando essa questão do cinema, como é que esse cinema pode ser realizado, essa coisa toda, entendeu?
Inclusive o cinema, acho que eu tenho conversas com o Fabrício, as entrevistas, e aí ao longo, vocês podem participar também, por favor, e devem, Isabel, Fabrício, ao longo desse processo, o que vocês puderam conferir de dificuldades, de obstáculos, ou o que, que esse processo ele gerou, atendeu a expectativa, superou a expectativa de vocês?
Negócio de dificuldade, eu não tenho isso comigo, sabe? Eu tenho 42 anos que eu faço cinema e todas as minhas equipes trabalham assim numa harmonia. Então eu nunca levo problema para a equipe. Eu procuro resolver antes de chegar na equipe. Foi aqui a mesma coisa. Então eu estou precisando de cobertor, não sei o quê. Tudo bem, faz uma listinha aí, o que vocês vão precisar, que a gente vai no almoxarifado e consegue tudo. Então, tinha a instrução que o Fabrício passou aí, é que tudo que a gente precisasse, ele teve uma reunião que a gente fez no primeiro dia aí, ele chamou imediatamente todo mundo que estava responsável pelo transporte, pelo almoxarifado, ligou para o Brant, entendeu? Todo mundo está aí à disposição do filme, certo? E correu assim maravilhosamente bem, sabe? Eu acho que esse correr maravilhosamente bem aparece no filme. Entendeu? Todo filme que tem muito problema, você vê no filme. Tem alguma coisa que fica assim meio, sabe, não anda, entendeu? E esse filme aí foi assim, feito com amor, com emoção. O pessoal vestiu a camisa, sabe? Foi um negócio assim, muito prazeroso. Né?
Isabel, você pode conferir aí ao longo, porque você veio muito junto com o Abel também, o Abel Monasterolo, que fez parte também, veio aqui, participou da entrevista, que ele veio com uma exposição, mas parece também super empolgado com essa questão de vestuário. E você sempre também, todos os lugares que a gente vai para Diamantina, a Isabel estava lá participando, vendo tudo. O que você achou dessa história toda, Isabel?
Bueno, me desculpo porque voy a hablar en español, pero yo creo que el film posibilitó que, más allá de la especificidad propia de cada lenguaje, cada oficina se involucre en la oficina del colega. Entonces, en la de artes visuales se trabajó el diseño, la pintura, el objeto, la escultura, pero fundamentalmente se trabajó en diálogo con el cine, en diálogo con la literatura, en diálogo con lo que estaba aconteciendo en la ciudad. Y creo que esa es la mejor definición de arte sin disciplinas o de arte indisciplinado, fuera de campo, que hoy tanto se está discutiendo. El festival, de algún modo, es el mejor ejemplo de eso.
Disciplinada.
Y también el tema de la cuestión de los procesos creativos, poder ver la primera clase y poder ver los resultados en el día final del festival, que realmente son magníficos. El festival saca de uno, hace que uno pueda manifestar lo mejor.
Y eso vi muchas personas hablando realmente de esa convergencia. Várias artistas que participaram ontem mesmo na Ana Vasconcelos falou que o grande lance do festival é isso, essa convergência das várias artes. É isso aí, estamos aí com o professor Isabel Molinos, o coordenador da área de artes visuais, José Américo Ribeiro, e o coordenador-geral do Festival de Inverno da UFMG, Fabrício Fernandino. Agora não dá nem para esconder mais, né, quando a gente... porque agora estamos sendo transmitidos também pela internet, no Twitchcam. Nosso ouvinte pode ver também. A gente estava discutindo aqui sobre o festival, sobre os resultados. Agora eu queria levantar uma questão aqui, que já foi falado também aqui na rádio, que é uma grande dificuldade, acho que da área da cultura em geral, que é, e de um festival desse porte, de se captar recursos e de que forma fazer com que os recursos que são captados sejam bem investidos, e de que forma investi-los, né, nessa estrutura. Então eu queria levantar a questão aqui, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre as dificuldades de como...
Eu acho que construir tudo é trabalho, sabe, demanda muito esforço, né? E é um esforço hercúleo mesmo. Essa parte financeira é muito complicada. Mas faz parte do trabalho, né? Eu acho que nada vem de graça, faz parte do esforço. Isso também só valoriza o trabalho da gente. Quando a gente coloca essa máquina andando, quer dizer, passou o primeiro dia da abertura oficial, é um alívio. Aí a coisa anda por si. Mas até então é muito difícil. Eu acho que tem que ser reavaliado o Festival de Inverno. Já está proposto pela própria Pró-Reitoria de Extensão, pelo reitor, pelo Pró-Reitor de Extensão, uma avaliação mais aprofundada do festival.
Essa é a rádio do FMG Educativo.
As universidades públicas, eles não podem concorrer, né, em termos de captação, da mesma forma que um empresário de cultura, um empresário de eventos, que tem toda uma estrutura de captação, são profissionais habilidosíssimos para captar, concorrer nos mesmos patrocinadores, projeto todo ano, cada ano é mais complicado o projeto, é uma coisa absurda, 37 páginas escritas com todos os dados, exige assim, se nós vamos começar o festival do ano que vem, agora em setembro, eles querem já saber quem que nós vamos convidar, de que passagem vão comprar, quer dizer, é complicado. Depois vem a questão do dinheiro. O dinheiro, praticamente, as empresas que têm imposto, que podem aplicar na lei, essas empresas, os próprios institutos culturais, seus centros culturais, seus projetos culturais, lastreados no seu marketing, isso está sendo mudado. A lei de incentivo, a lei Rouanet, está sendo mudada, mas ainda vai passar pelo Congresso, vai ter uma grande discussão, porque tem interesses muito grandes nisso. A área da cultura é a área que mais movimenta dinheiro no mundo. Só para vocês terem uma ideia, a indústria cinematográfica americana, imagina o valor, é a que mais bem paga, e são estudos mesmo, é a que mais paga bem as pessoas e é a que mais movimenta dinheiro no mundo. E a gente tem que despertar para isso. De certa forma, estão buscando soluções através de fundos de cultura ou projetos específicos para esse tipo de festival. Vamos mudar a situação, com certeza.
Isabel, em relação à Argentina, essa questão acontece também, essa grande dificuldade em relação a investimentos na cultura?
Bueno, creo que la situación es muy similar y es importante que los gobiernos y las instituciones comprendan que cuando invierten en educación y en cultura, están también invirtiendo en otras áreas, porque mejora las condiciones de vida, mejora la seguridad, mejora la salud de las personas que se involucran. Entonces, la cultura tiene que ser política de Estado. Es una respuesta a necesidades que también son básicas. Yo pensaba un poco el festival como una gran performance, donde se involucran todas las áreas, pero acá tuvieron el debate sobre la performance y las diferencias con la instalación y lo que es una intervención urbana. Yo creo que es una gran performance donde participan los artistas, los profesores, los alumnos, pero también quienes habitan en Diamanchina y quienes la visitan como turistas. Y la subjetividad de todos nosotros, cada vez que participamos de una actividad, cada vez que atravesamos una rúa y está aconteciendo una oficina o un aula abierta.
Eu acho que não é só Brasil e Argentina, não, é no mundo todo. Porque esses são projetos de educação, cultura, arte, são projetos assim, que modificam a sociedade a longo prazo. E as necessidades assim, políticas são mais emergenciais, as pessoas querem resultados imediatos, né? Querem no tempo da gestão deles, isso, por exemplo, é complicado. Então as pessoas não dão esse valor porque talvez não traz um lucro imediato. Né? As pessoas têm que, talvez, à medida que o homem vai se desenvolvendo eticamente, vai se desenvolvendo, essas coisas são mais valorizadas, né? São mais colocadas no primeiro item de pauta. Né? Porque realmente a educação, a cultura, elas têm uma capacidade de transformação profunda da sociedade, mas a longo prazo.
Eu gostaria de complementar. Outro dia eu dei uma entrevista para vocês aí falando do aspecto da abordagem do Eduardo Coutinho, né? Que era uma abordagem assim, que ele procurava modificar o cidadão. Né? Com o filme dele sempre tinha um algo a mais depois. Né? E o Fabrício mostrou para a gente uma experiência que vocês fizeram em Santa Fé, aquela de pintar. Eles pintaram toda uma cidade em frente ao rio, né? Estava assim, eles fotografaram antes, o rio estava todo poluído, o pessoal estava nem aí para lixo, jogava tudo. Eles fizeram uma intervenção ali, pintaram as casas, limparam tudo, pintaram a igreja, o pessoal da cidade pintou, até um louco, o Fabrício falou que apareceu um doidinho na hora lá, e pintou, entrou no processo, aquela coisa maravilhosa. E a cidade, o pessoal já fica com autoestima. Poxa, a gente pode fazer alguma coisa, tipo o Edifício Master, né? Então a arte tem esse poder transformador, né, Fabrício? Essa coisa aí de mudança, né? De você perceber algo novo, algo diferente, algo que você possa usufruir ali, né?
Daniele Pinto, nossa repórter e produtora também, quer fazer uma pergunta?
Eu queria perguntar para o Fabrício a respeito do bastidor, assim, de curadoria, entender um pouco melhor como é que funciona. Como é que funcionam as outras 50 semanas do seu ano, fora as 2 semanas do festival?
E aí, entrando também nessa ideia que a gente falou de captação, no momento de você chamar, fazer essa curadoria, se eles pensam também nessa questão de ser um festival da UFMG, que tem essas dificuldades?
Olha, esse processo criativo, ele interfere, e é muito bom que seja assim, na própria concepção do festival. Essa proposta desse ano. Projeções, capturas e processos, isso nasceu no Lago da Baiuca, sentado numa mesa, onde eu escrevi todo o conceito do festival o ano passado, durante o final do festival. E o do próximo ano que eu tenho, que ainda tem que ser, quer dizer, depois vai ser aprovado por um conselho, discutido, dá para fazer? Dá, então vamos. E o do ano que vem já está pronto. Sabe, depende de aprovação, por isso que eu não posso tocar tudo. Mas nasceu numa conversa
só, com o Pacífico.
Nasceu de uma conversa com o Pacífico dele, de madrugada. Sabe o que eu falei? Eu não acredito. O que esse pessoal da rádio está fazendo? Então vamos ver se dá certo.
Olha, tem rádio no meio, já gostei.
Então eu acho que são os melhores momentos. Né? Se eu for lá daqui a 2 meses, vou sentar para pensar festival, não é a mesma coisa. Pensar festival sendo festival, sabe? Fazendo parte. Essa emoção toda, dessa alegria que está todos nos contagiando aqui no estúdio, né? Está todo mundo com olhar brilhante, né? Festival. E agora, como patrocinador, você tem que chegar com esse fogo todo, né? Eu chego lá, assim, as pessoas têm que chegar com paixão. Então não vende o produto, mas a gente tem que convencer essa turma mesmo da importância desse evento. Ele tem que ter uma vida longa, muito longa, porque essa moçada, por exemplo, da casa, esses eventos paralelos que vocês falaram há tanto tempo, vão ser eles daqui a 20 anos os coordenadores, ou 10 anos, ou 5 anos.
Encerrando o Expresso 104,5 dessa quinta-feira, que não é apenas um Expresso de quinta-feira, é um Expresso que encerra nossa participação aqui
no 42º Festival de Inverno da UFMG
em Diamantina,
cujo tema é projeções, capturas e processos.
Mas
foi muito bom pra mim, foi bom pra você, Pedro
Varenga. Foi ótimo.
Pedro Varenga com suas havaianas amarelas maravilhosas.
Brasil.
Olha só, o programa teve produção de Ailton Gomes, Alessandra Dantas, Daniele Pinto, Jéssica Almeida e Jorgelina Grau. Todos eles, inclusive nós, sob coordenação de Kleiber Pacífico.
Aí, ó, a programação musical é de Felipe Sartoreto e os trabalhos técnicos são de Daniel Santos, aqui em Diamantina, e lá em BH, de Judson Porto. Nós deixamos um agradecimento especial a quem, Aninha?
Tiana e Vanildo, do setor de eventos do festival, que
sempre fizeram ajudaram a gente aqui com som, com toda essa aparelhagem. Ué, eu não sei.
E é isso aí, Pedro. Muito obrigado aos ouvintes que nos seguiram, nos acompanharam aqui nessa 42º Festival de Inverno. Nós vamos curtir agora
a nossa finalização, o Diamantes e Devaneios. Vamos ver o resto da programação.
Vamos explorar Diamantina, como diz Fabrício Fernandino. A Diamantina, que é um barroco feminino que deve ser explorado
pelas madrugadas.
E pelas madrugadas com um bom vinho. E tá frio pra caramba,
tá
só
frio
com um bom
demais
vinho pra esquentar. Muito obrigado pela participação de todos aqui, os ouvintes também, técnico de som, Daniel, obrigado a todos. Saudações ao Circuito FMG. Vocês em Belo Horizonte, estamos chegando.
E na verdade, eu e Ana Cláudia voltamos na programação na segunda-feira. Na verdade, amanhã é nosso dia de férias, sábado
amanhã
e domingo também.
Mas pode deixar que alguém vai marcar presença
alguém
no Expresso.
Mas a gente volta na segunda, às 14h, com o Expresso.
Rádio UFMG Educativa na cobertura do 42º Festival de Inverno da UFMG em Diamantina. Ah!